E vamos ao Talk Wire. Bom dia mais uma vez aos nossos ouvintes do Paraná. Marcelo Copilo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Antes de falar com o Marcelo, não esqueça que talkwire.com.br é uma experiência que você pode ter acesso. E hoje é dia de fazer perguntas para o Marcelo. Marcelo, vou começar falando da pergunta do Luiz sobre vinhos alemães. Ele quer saber sobre vinhos alemães. O que, que você tem a dizer?
Ah, sim. A Alemanha é um dos maiores produtores de vinho do mundo, com mais tradição, e que é referência em Riesling. Assim, a Alemanha é um grande importador também, tá? Uma curiosidade. A Alemanha produz muito e importa muito. E a produção é focada, faz brancos e tintos, mas faz muito mais brancos. E a casta mais importante em termos de volume, exportação, qualidade, é de longe a Riesling, tá? A Alemanha ocupa um espaço muito particular nesse mundo do vinho por causa disso. Ela é, acho que é o único país do mundo que tem como símbolo e como principal casta uma uva branca. E eu sou um grande fã de Riesling alemão, viu? São vinhos muito longevos, tem uma acidez natural muito alta, e isso faz com que o vinho dure muitos anos. Então eu já tomei Rieslings alemães de décadas. Aliás, por acaso, o vinho mais antigo que eu já tomei na minha vida foi um vinho alemão. É, não se sabe se era Riesling, porque é um vinho muito, muito antigo, de 1727, tá? Ai. Muito, muito antigo mesmo, Alemanha. Então a Alemanha faz grandes vinhos da casta Riesling.
Aí tem um ouvinte nosso, que é o Sérgio, ele falou sobre o terroir. E ele quer saber o seguinte, a gente, ao experimentar um vinho, o quanto que a gente vai sentir no vinho as mudanças da região? E aí ele faz uma colocação, acho que é isso. É, se é verdade que tem gente que experimenta a própria terra para poder ter noção do sabor dela? Coisa louca assim.
Olha, provar terra eu nunca vi não, viu? Eu já vi uns malucos, mas por curiosidade, pegar uma pedra e lamber para saber o gosto da pedra, para quando degustar o vinho, identificar aquele gosto no vinho. Existe esse caso extremo, mas não se trabalha dessa forma. Assim, não existe enólogo que vai degustar a pele, ele degusta a uva. Ele degusta o vinho ao longo do processo todo, e é comum assim, você provar a uva para saber se ela está doce. Mas hoje em dia o que usam mesmo são aparelhos, né? Você recolhe um pouco de uvas, esmaga, e um computador analisa quimicamente como é que está aquela uva, se está boa para colher ou não. Tá.
Curiosidade minha, mudança climática altera sabor de vinho?
Muito, muito. Por isso que tem safra, né? É um ano quente, é muito diferente de um ano frio. Quer dizer, tem regiões que tem pouca variação de safra, porque, por exemplo, Mendoza, na Argentina, é um deserto quente e irrigado, tá? E como é irrigado, não tem variação climática em relação à chuva. Vai ter variação climática assim, mas é pouco. Tá? Se você vai para Bordeaux, por exemplo, que é uma região de muita chuva, próximo ao mar, sendo próximo ao mar, geralmente a tendência é ter mais chuva, a variação de safra é grande. Tá? Então você sempre tem variação de safra, que o que varia é o clima. Mas ela é maior em algumas regiões do que em outras. Citei aqui o exemplo de ser bastante variável em Bordeaux ou Borgonha, e pouco variável em Mendoza, por exemplo.
A Tânia pergunta qual a quantidade de vinho que você serve numa taça para a pessoa, para que você seja uma pessoa educada e não cometa exageros ou faltas, né?
Olha, geralmente você serve um terço da taça, tá? É, numa degustação profissional, a gente divide uma garrafa de vinho por 10, 15, até 20 pessoas, se precisar até mais. Se você tiver uma garrafa de um vinho muito raro e tiver 50 pessoas, o sommelier dá um jeito, vai botar ali 15 ml para cada um, um gole, mas vai dividir a taça por todos. Se você está num restaurante e você compra por taça, geralmente vem indicado ali 100 ml, 150 ml, por exemplo, uma taça num restaurante. Se você está em casa com convidados, sirva pouco, porque se você tem muito vinho na taça, você não consegue perceber os aromas do vinho. Você sempre vai poder servir mais, né? Não tem problema de serviço N vezes.
O Carlos faz uma colocação e uma pergunta ao mesmo tempo. Ele fala da higienização das taças. Ele fala assim, que de repente usar um detergente, que tem aqueles detergentes com aroma, né? Detergente com... Isso afeta a taça, prejudica a tomar o vinho, não? Como é que é?
Boa pergunta, viu? Lave a taça da melhor forma possível, com qualquer detergente, que tire bem a gordura. Mas na hora de servir, tem uma dica. Antes de servir, eu costumo avinhar a taça. O que é avinhar a taça? Eu boto um gole de vinho
e mexo.
E lavo isso. A taça com esse vinho e depois jogo esse gole fora. Por exemplo, se eu vou servir, fazer uma degustação profissional, vou usar 50 taças, eu posso botar um gole maior de vinho na primeira taça e limpo uma a uma, passando esse gole de taça em taça até a última taça. Na última taça eu jogo fora. Pô, lavar com vinho é a melhor forma, tá?
Então vamos lá. O Raimundo fez uma pergunta, inclusive nós já tínhamos até anotado isso. Está devendo essa resposta para o Raimundo, né? Fígado acebolado harmoniza com vinho, Copelo?
Olha, é boa pergunta, porque eu gosto de fígado. Fígado tem, é uma carne que tem um amargorzinho, tá? Ela harmoniza, mas esse amargor pede que o vinho tenha um amargor maior, tá? Então é um vinho, tem que ter um vinho com bons taninos para superar esse amargor, senão o amargor da carne mata o vinho.
Júnior Bataglini pergunta, ele adora vinho tinto, mas ele quer experimentar um branco. Existe um vinho branco que agrade quem é viciado, entre aspas, viciado, é claro, né, em vinho tinto?
Procure um vinho branco mais encorpado. Por exemplo, um Chardonnay que tenha passado em barrica. Do Chile, da Argentina, do Brasil, por exemplo, são regiões do Novo Mundo que muitas vezes têm vinhos brancos mais encorpados.
Tá, a Andrea mandou uma pergunta aqui para mim. Ela pergunta o seguinte, vou fazer um evento com várias pessoas, por exemplo, também em outros eventos, ela pergunta, casamento e tal. Qual vinho escolher para que você compre uma coisa boa, não passe vexame e não desagrade as pessoas em gosto?
Olha, é uma pergunta muito genérica. O que o pessoal faz? Claro que tem até uma brincadeira, quanto mais pessoas você recebe, pior é o vinho que você oferece. Isso tem uma lógica econômica, né? Se você vai comprar uma garrafa, você pode gastar mais. Se você vai comprar 20 caixas, você vai gastar menos. O que eu recomendo é provar o vinho antes. Só isso. Você vai fazer uma compra grande, né? Vai comprar muitas garrafas do mesmo vinho, prove o vinho antes, tá?
Copelo, grande abraço, bom fim de semana e semana que vem tem mais.
Obrigado, gente. Bom fim de semana.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @marcelocopelo, ou pelo site marcelocopelo.com.